dia Deus percebeu que a humanidade precisava ser reconciliada. E havendo essa necessidade do mundo, Ele nos reconciliou. Mas agora depende de nós cada vez mais crescer em Deus. E isso só é possível com a sua disposição de se inclinar a obedecer e a desejar cada vez mais a palavra. Só que eu lembro que quando eu vejo Jesus orando antes de ascender aos céus, Ele ora para os discípulos, Ele diz: Eu oro para que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Sabe, irmãos, ou seja, nós vamos passar por diversas situações aqui ainda. Até a volta de Jesus, nós ainda vamos passar por tribulações, circunstâncias, vão se levantar para tentar tirar você do foco. Talvez o Senhor tenha te levantado para novos lugares, para um novo tempo, novos departamentos. Eu não sei o que é, a Bíblia fala que Deus sonda os corações e Ele sabe o que você tem sonhado e desejado no Senhor. A questão toda é que não podemos nos abalar quando vier os processos, porque eles fazem parte. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu percebi que a igreja está em obra, e glória a Deus por isso, estamos crescendo. Esse ano inteiro nós vivemos isso em Belo Horizonte, essa transição. Pensa, a gente lá o dia inteiro, e martelo batendo, e quebrando parede, e pintando, irmãos, O processo da obra, ele é árduo. E se você ficar aqui o dia inteiro, você vai ver que você vai sair daqui à noite cansado. Mas faz parte, o processo está aí, é necessário. É necessário porque daqui a pouco você vai chegar aqui, a igreja vai estar mais linda ainda, mais preparada. E posso te dizer uma coisa, sabe por que esse processo da igreja, essa transformação, ela é necessária? Porque Deus deseja que as pessoas que estão lá fora percebam a excelência que nós temos em relação ao cristianismo. E aí eles vão chegar aqui e não serão apenas impactados com a sua vida lá fora, quando cumprimentam alguém, ou no estacionamento, ou no trânsito. Eles vão chegar aqui, vão sentar numa cadeira especial, vai receber um ar-condicionado e vai desfrutar para eles perceberem a excelência. Só que quando eles chegarem aqui e ver tudo pronto, talvez eles não imaginem como foi o processo. Você já reformou uma casa morando dentro? É árduo, né? É árduo, irmãos, é árduo. Mudança. Quem já passou por... Meu Deus do céu, passei por uma mudança agora, recentemente. Irmãos, eu vou falar para vocês. Mas foi árduo. Foi árduo. Mas eu, ó, posso te dar um alívio? Deus te conhece. Ele sabe das suas deficiências. Ele sabe onde você precisa melhorar. Mas mesmo assim, Ele escolheu você. É lindo, não é isso? Mesmo sabendo de tudo aquilo que você ainda precisa melhorar, tudo aquilo que você precisa crescer, Ele disse: tem potencial. Vai dar certo. Vai crescer, vai superabundar, vai desenvolver, vai avançar, vai chegar onde eu quero e ainda mais. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, é isso, irmãos, precisamos nos alegrar. Nosso pastor Bud já dizia, esse é meu lema, irmão, sorrir é meu lema, é o fruto do Espírito. A gente vai rindo e as coisas vão fluindo. Eu não fui na conferência que nós tivemos agora no Sudeste, mas pelo que eu ouvi dizer que o tema era o seguinte: a alegria no céu é um assunto sério. A gente vai passando, meu irmão, pelas situações e vai rindo, e Deus vai fazendo tudo acontecer de forma leve e tranquila. Aleluia! Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não judeus procuram sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura, mas para aqueles que creem, aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. 26. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios e poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha que é fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Eu vou parar por aqui. Eu tenho vivido esse texto, irmãos. Eu tenho experimentado um pouco dessa peculiaridade do Evangelho. Sabe de uma coisa? Talvez eu não seria a melhor pessoa para iniciar uma obra. E pensa, cidade de Pedro Leopoldo, uma cidade extremamente espírita. Engraçado isso, né? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu estou desde 2014 no ministério, e assim que eu cheguei no Verbo da Vida, eu fui trabalhar na lanchonete da igreja. Fui servir as pessoas. Fui aprender de fato o que é amar o próximo. Junto a isso, a gente ministrava, cuidava de pessoas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu fui completamente, no ano seguinte, 2015, envolvido na área evangelística do ministério, ó. Fui para lá, irmãos, e grandes coisas aconteceram. Pessoas foram salvas. Eu me lembro que nós fomos para um evangelismo na praça, pregamos o evangelho, foi uma bênção. Várias pessoas participaram. Eu lembro de dois moradores de rua, um casal em especial. Eles ficaram lá e receberam tanto da palavra. Ficaram o tempo todo conosco e receberam tanto, a ponto de se entregar completamente ao evangelho, confessar Jesus como Salvador. E aí, depois de um mês, a gente voltou lá e eu recebi a notícia que a esposa daquele homem, ela morreu no outro dia, sentada na praça. Acordou morta. E se a gente não estivesse lá? Para onde ela iria? Certamente ela foi encontrar com o Senhor. Não desfrutou de tudo que deveria desfrutar, mas de fato ela foi salva. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos chamou para fazer coisas extraordinárias. Ou você está achando que o Senhor te chamou para você ficar sentadinho aqui apenas? Talvez você diga assim: eu não tenho potencial. Mas o que eu digo para você essa noite, irmão, independente de onde você veio, qual família que você veio, se você tem recursos, se você não tem, se você é dotado de conhecimento ou não, não importa, porque a sua sabedoria aqui não conta mais. O que conta é o poder de Deus que te achou, que te encontrou e que te exaltou e colocou assentado junto com Cristo nas regiões celestiais. O que importa agora é o que Ele deseja fazer na sua vida. Mas para que Ele possa operar, é necessário haver disponibilidade. Para que ele possa fazer, é necessário que você diga sim. E não só diga assim da boca para fora. Não, porque eu sirvo ao Senhor, eu vou fazer. Mas na hora que Deus fala, e você, opa, será que veio? Eu acho que veio do diabo. E a gente não para observar e discernir a voz do Espírito? Quando mesmo que aquela tarefa que Ele nos deu seja árdua. Irmãos, Jesus escolheu Pedro. E ele faz questão de dizer que Pedro não era intelectual, não era dotado de conhecimento. Pelo contrário, era menos do que a gente imaginava. Só que ele diz, Pedro, eu vou te transformar, eu vou fazer você em um pescador de homens. Eu vou fazer, irmãos, quer dizer que havia um processo. Haveria algo que ele teria que passar, ele teria que acompanhar Jesus, ver os feitos de Jesus, ter experiências com Jesus, ajudar numa multiplicação dos pães, carregar, irmãos, imagina carregar aquele monte de cesto, não tinha nem peixe, nem pão, um pouquinho só, e fez aquela multiplicação toda, alimentou todas as pessoas e ainda sobrou 12 cestos. Fala sério. Ele juntando, gente, da onde que vem? Meu Deus, Senhor, esse homem é poderoso mesmo. Irmãos, experiências. O Senhor deseja te dar experiência com Ele. O Senhor, no meio do processo, chegará um momento onde você vai se encontrar com experiências peculiares, especiais, que é só para você. Aleluia. Eu gosto muito de quando Mateus capítulo 6 fala que o Senhor deseja que nós estejamos ali, no nosso quarto, num lugar de intimidade, onde Ele nos conhece de verdade. Porque muitas vezes chegar aqui, é lindo a música, a gente canta, e ergue nossas mãos e adora ao Senhor, e isso é a coisa mais linda do mundo, mas o fato é que quem está do seu lado não sabe quem você é de verdade, mas o Senhor sabe. E quando você está aqui no seu íntimo, Mateus falou o seguinte, olha, quando você ora em secreto, o seu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Algumas versões dizem, Ele te recompensará publicamente. Isso é interessante. Eu ouço às vezes alguns ministros dizendo que não tinha o desejo de estar aqui no púlpito, ou alguns cantores famosos não desejavam ser conhecidos, mas eles tinham uma vida entregue ao Senhor no secreto. E essa vida fazia com que as experiências que eles, por exemplo, Davi. Eu penso em Davi, uma pessoa totalmente sem aspecto para assumir aquilo que assumiu. Simplesmente sem. Quando Samuel sai para ungir o rei, ele chega lá e achando que era o primogênito, o bonitão, o mais fortão. Se fosse eu, não seria baixinho, cabelo duro. Não ia chegar lá, não tem cara de rei. Jessé, Davi, Samuel queria escolher um daqueles homens, mas Deus fala, Samuel, não é nenhum desses. Tem mais algum filho? Tem, vou chamar. O pai não fez nem questão de chamar o filho, mas vou chamar. Estava cuidando das ovelhas, estava sendo obediente, estava sendo submisso. Estava fazendo o trabalho que foi comissionado para fazer e não estava reclamando. Processo. Estava lá cuidando das ovelhinhas, levando ração, tirando as caquinhas. Estava limpando, estava cuidando. Mas a Bíblia fala e ele relata que quando houve necessidade, ele matou o urso. Mas quando houve necessidade novamente, ele matou o leão. Experiências. No processo haverá experiências. Sempre haverá experiências. Aleluia. O caráter que será forjado em nós no meio do processo é quando você se doa ao Senhor, e naquele lugar as experiências elas vão surgir. Aquele menino saiu dali, serelepe pimpão, nem sabia que ia ser ungido rei. E sabe qual foi a frase de Deus que eu gosto? Eu gosto dessa frase. Ele disse: Samuel, você vê a aparência. Samuel, eu não vejo assim. Eu vejo o coração. Aleluia. Aleluia. Talvez você não seja eloquente, não seja o mais preparado, mas a Bíblia diz que Deus, Ele escolhe coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Talvez você diga assim: eu não estou preparado. Ele está falando: meu filho, é você mesmo. Vai dar certo. Confia. Descansa. Eu imagino Deus falando: eu já fiz isso outras vezes. Eu já fiz isso outras vezes. Vai ser fácil fazer de novo. O tempo mudou, a estação mudou, a igreja está aí, você não é perseguido. Vai ser fácil. Agora, você está disponível? Está disponível? Porque se tiver disponível, eu vou fazer. Às vezes a gente acha que aquilo que Deus tem para nós é só aqui, nos dons quíntuplos. Ah, não, porque ele está falando, é porque deve ser para o profeta, para o apóstolo, para o mestre, para o evangelista, para o pastor. Não, irmãos, qual é a sua área de atuação? Onde você está? Onde Deus te colocou? Sabe, irmãos, eu imagino que o que Deus deseja é pegar essas pessoas, colocar em lugares, por exemplo. Sabe, hoje em dia, agora é moda fazer a unha de gel. E a mulher vai passar um tempinho sentada ali, botando a unha, lixando, pintando. Vai ficar linda, mas vai passar um tempo ali. Eu oro ao Senhor para que mulheres cheias do Espírito Santo, profetas de Deus, estejam sentadas lá para fazer a unha. E aí quando chegar aquela mulher, às vezes, sabe, irmãos, a gente não vê isso e nem imagina que isso aconteça. Mas talvez a mulher que está vindo fazer a unha está passando por uma situação no casamento, está frustrada, está pensando em tirar a sua própria vida, não acredita que é bonita o suficiente. Isso acontece, irmãos. E aí sabe o que, que vai acontecer? Essa mulher vai chegar lá, na hora que você botar a mão nela, meu irmão, vai vir uma mensagem do Senhor. E você vai começar a ministrar sobre a vida daquela mulher. Ela vai sair dali transformada, edificada. Porque nós precisamos invadir a cultura do mundo. Precisamos ter ministros lá fora, ministros do Evangelho, em profissões específicas. A eclésia do Senhor é isso, meu irmão. É o Senhor Jesus levantando pessoas e colocando essas pessoas gabaritadas na esfera da cidade, na esfera social, para alcançar pessoas de todos os níveis. Os milionários, os multimilionários, os pobres, aqueles que estão crescendo. E ele vai deixar de ser pobre, porque quando ele chegar, a palavra vai ser tudo transformado. Aleluia. O que transforma a vida das pessoas, o que transforma a vida do ser humano, é o evangelho que você carrega. O que está dentro de você. A palavra de Deus que é o poder. Não é o quanto você pode fazer, mas é a mensagem que você carrega. Aleluia. Imagina, irmãos, eu mudei para Pedro Leopoldo e eu falei assim: como que eu vou começar a igreja aqui? Eu vou evangelizar todo mundo que vier aqui em casa, que eu precisar de alguma coisa, eu vou evangelizar nesse povo. Aí o vizinho, montador de móveis, jovem, foi lá montar os móveis. Eu falei: rapaz, eu vou pregar para ele aqui, eu vou, Aí fui rodeando, conversando. E aí, tá tudo bem, rapaz? Como é que tá? E tudo. E aí fui contando a minha história. Aí ele falou que era desviado. Eu falei, ah, desviado. Pensei na hora, pronto. Deus é bom. E comecei a falar com ele, rapaz, eu também já fui desviado, rapaz. Você acredita? Mas vou falar com você, essa vida não é boa, não. O mundo engana a gente. E fui pregando para ele. Sabe de uma coisa? Está congregando com a gente lá. Sabe por quê? Porque eu decidi usar aquilo que eu tenho de ferramenta. Eu decidi aproveitar os momentos, a circunstância, não deixar nada passar batido. Às vezes a gente deixa passar batido as coisas. E o Senhor está dizendo, aproveite. Eu lembro Paulo falando com Timóteo. Timóteo, pregue a tempo, fora de tempo, faça a obra de um evangelista. Ah não, mas eu não sei fazer isso. Você tem a palavra. Se você tem a palavra, é suficiente. É o suficiente para você alcançar o maior número de pessoas possíveis. E a propósito, você não sabe quem você vai alcançar. Existem grandes homens de Deus aí que a gente não sabe. Talvez o nome da pessoa que pregou para ele não foi colocado na história. Mas ele vai receber o galardão. Aleluia. Aleluia. Eu gosto, irmãos, de pensar que, por mais que o Evangelho diz que nós temos que nos encontrar preparados, temos que nos aperfeiçoar, 1 Timóteo 2,4 fala, olha, o qual deseja que todos sejam salvos, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou, não é só ser salvo. É conhecer o Evangelho. E graças a Deus, porque hoje a maioria de vocês estão aqui no Verbo da Vida. E podem desfrutar dessa palavra, podem desfrutar do rema. Sabe, irmãos, essa escola transformou a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Deus não vê leigos, Deus vê crente. Ah, mas eu fui evangelizar, eu fui pregar para um morador de rua e ele me evangelizou. Toma vergonha na sua cara, irmão. Se ele não vive o que ele fala, nem pregar ele tem autoridade para pregar para você. Você pode ter um mínimo, mas isso tem que ser poder de Deus para a tua vida. Agora, também não é desculpa de ter um mínimo, você está numa igreja fabulosa. Tem um seminário fantástico. Quem aqui ainda não fez? Quem já fez o rema? Pronto, então a outra metade precisa fazer um rema. Ó, aproveita, aproveita. As inscrições, aqui tem rema, não tem? As inscrições são, hein? Já são abertas? Irmãos, vai lá. Vai lá. Fazer a sua inscrição. Aleluia. 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 Quem não fez o rema, levanta a mão de novo. Quem não fez? Quem não fez? Pronto. Eu vou te incentivar a fazer o rema. Não vou pagar tudo. Mas eu vou te incentivar. Aleluia! Sabe, irmãos? Isso tem que fazer parte da nossa vida. A gente precisa entender que esse processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de avanço, agora eu vou passar por tudo isso, mas eu preciso desejar crescer. Eu preciso desejar avançar. Eu preciso desejar fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ah, mas talvez você diga assim, rapaz, mas está tão difícil, eu estou enfrentando umas coisas aí. Abre comigo em Romanos, capítulo 5. Versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, algumas versões diz tribulações, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, a paciência produz aprovação, e a aprovação cria experiência ou esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou do seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Tiago, capítulo 1, abre comigo. Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que a sua fé vence essas provações. Ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Irmãos, a provação vai produzir em você um caráter aprovado. Você vai permanecer firme, inabalável, e vão vir circunstâncias, e você vai continuar firme, inabalável, porque você está firmado em Cristo, a rocha que te firma lá e não faz você cair. Pode vir qualquer circunstância, irmãos, você não será abalado, não será afligido, porque o que Deus deseja fazer na tua vida, Ele vai fazer se você permitir. Aleluia! Irmãos, há um ano nós estamos ouvindo da parte de Deus, pelo Espírito, palavras, dizendo: olha, chegou um tempo de reunir pessoas. Nunca pensei isso na minha vida, irmãos. Nunca desejei pastorear. Mas eu sempre estive disponível. Sempre estive disponível ao que Deus deseja fazer. Sabe de uma coisa, irmãos? O Senhor dizendo: olha, reúne pessoas na sua casa. Levanta pessoas. Chegou o tempo de levantar líderes. E eu dizendo: Senhor, como assim? Relutante, um ano o Senhor falando as mesmas coisas. E eu falando: Pati, minha esposa chama Patrícia. Eu: Pati, cara, Deus está me falando sobre algumas coisas. E aí ela está assim: não, vamos fazer reuniões aqui em casa. E eu disse assim: mas amor, nós não temos tempo. Porque hoje a cafeteria, eu fazia a gestão do Verbo Café, e a cafeteria toma muito tempo da gente. Lá funciona de 8 da manhã até as 22 horas, todos os dias. Domingo abre para café, o dia que tem evento, e a gente tem muito evento na igreja, tem que trabalhar. Aí se faltar alguém, quem tinha que substituir? Eu tinha que estar lá em tudo, em todos os momentos. Então não tinha possibilidade. Não tinha. Qual era a possibilidade? Se eu saísse. Mas se eu saísse, eu estava abrindo mão, porque naquele momento, irmãos, o que financiava a minha vida no ministério era o Verbo Café. O Verbo Café que pagava nossas contas. Então eu não podia simplesmente, minha esposa grávida, eu fazendo escola de ministros. Irmãos, esse ano meu foi assim, foi uma loucura. Irmãos, minha mulher engravidou, meu pai faleceu, fazendo escola de ministros, meu menino nasceu, e nasceu a gente mudando para assumir uma igreja. 16 dias, eu vou contar, deixa eu, vou contar. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus falando há um ano, e eu relutante, eu falei, Deus, ó, já que você está falando, se tiver de acontecer alguma coisa mesmo, você vai ter que falar com a minha esposa. E se você falar com a minha esposa, você vai ter que falar com o pastor Marcelo. Eu sou, irmãos, eu sou submisso. Se não for assim, Senhor, não vou fazer. Não vou fazer. E aí, irmãos, aquela coisa, e todo dia, e vinha sonho, e vinha alguém, falava. Sabe como tá chato? Falei, pô, Deus, tá chato já. Poxa. E aí, irmãos, e, sabe, aí de repente um dia, agora próximo, nós tivemos aula com o Simon Potter, e no domingo ele ministrou na igreja, nesse dia exclusivamente, deve ter uns, acho que em agosto. E ele ministrou na igreja no domingo, e indo para o culto, eu e a Patrícia indo para o culto, e de repente, aí a gente bateu no papo, e ela falou assim, Gui, ontem eu tive um sonho no sábado. Eu tive um sonho. Eu falei, é, Paty, o que foi? Ela disse assim, eu sonhei que a gente estava morando numa casa, e a gente mora em apartamento. Só que, olha só, nós moramos em apartamento, nosso desejo era morar numa casa, e aí a minha mãe tem um lote lá perto do bairro, eu já tinha negociado com ela de pegar o lote e construir, já estava nessa visão. E aí ela chega e fala assim, Deus, eu sonhei que a gente estava numa casa, e não era em Belo Horizonte. E amor, o Benício estava engatinhando, e ela ainda não tinha ganhado neném. E o Benício estava engatinhando, eu falei, eita, de novo. E aí ela foi e disse para mim, irmãos, aí não teve jeito, aí foi o primeiro passo. Ela disse, pois... Depois desse sonho eu acordei e o Senhor me disse que se você precisasse tomar qualquer decisão, que era para me apoiar. Eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, o Senhor tem que colocar essa convicção no meu coração, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus te chama para alguma coisa, Ele te dá uma convicção, irmãos, que ninguém tira. É incrível. É incrível. E aí eu fui para o culto, chegamos lá, Simon começou a falar sobre despertamento de chamado, de cumprir aquilo que ele deseja. Meu irmão, foi uma loucura, pensa. E aí o pastor Marcelo sobe no como é que chama isso aqui? Eu sempre esqueço. Palco, bom, subiu no palco. E aí ele disse para o Simon, eu me coloco à disposição para o que Deus tem para fazer. Ele disse, Simon, eu não me apego nessas coisas que estão acontecendo aqui em Belo Horizonte. Eu não me apego à igreja, eu não me apego à casa. O que Deus quiser fazer na minha vida, eu estou disponível. Aí ele falou assim, e eu queria chamar os meus líderes para se colocar disponíveis também. Aí eu fui lá na frente, a gente lá, e meu irmão, o culto inteiro, o Senhor falando comigo. Chegou o tempo. E quando a gente... se ajoelhou ali na frente, e a gente recebendo daquela oração, o Senhor disse para mim, chegou o momento de rompimento. E sabe de uma coisa, no meio desse processo, às vezes nós não teremos uma palavra completa do que Deus quer fazer. Mas Ele te dá instruções. E se você se colocar obediente, submisso, Ele vai te revelando o que Ele deseja fazer. E aí ele disse para mim, rompimento. Eu sabia que era sair do verbo café. Não, eu já sabia. Só que, irmãos, eu saí dali, tudo bem, Senhor, tudo bem. Mas eu, o meu natural pensava, e agora? Eu estou com meu menino, vai nascer. Gente, o menino gasta fralda. Muita, por sinal. Toda hora. Apertou, ele caga. É. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu me vi como Jesus dizendo, tudo bem, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, irmãos, eu falei, tá bom, Senhor, se é isso. Aquilo começou a crescer dentro de mim, aquela convicção de rompimento. Irmãos, eu comecei, eu não estava querendo mais ir para o Verbo Café. Não que eu não estava indo, mas sabe que parece que já acabou. Eu falei assim, eu preciso conversar com o pastor Marcelo. E eu lembro que na semana seguinte a gente ia fazer aula de campo lá em Campina Grande. E eu falei, eita. Falei com ele, pastor, a gente precisa conversar. Não deu tempo. Fomos para a aula de campo. Voltei mais convicto ainda. E na segunda-feira, logo na segunda-feira que eu voltei, eu já chamei ele para conversar. Peguei ele lá, ele estava fazendo alguma coisa. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, vamos conversar. Falei, pastor Marcelo, Deus está falando comigo sobre rompimento. E eu percebo que chegou o tempo da minha saída no Verbo Café, já há 5 anos servindo. Chegou o tempo, pastor. Ele falou, Gui, mas o que você vai fazer? Ele estava dizendo, o que você vai fazer para suprir a sua casa? Eu disse, não sei, não me planejei, mas eu estou seguindo uma instrução de Deus. E se Ele me deu uma instrução, Ele é fiel para me suprir. E assim foi, irmãos, e a gente começou a conversar, e ele falou, Gui, qual é o próximo passo? Eu falei, pastor, eu também não sei qual é o próximo passo. Ele falou, cara, mas você não sabe nada. Eu falei, olha, pastor, eu não sei qual é o próximo passo, mas Deus está... É por isso, irmão, que é necessário e é sabedoria para você se submeter à sua liderança, se submeter ao seu pastor, se submeter ao seu líder de departamento. Eu disse, pastor, eu não sei, mas Deus tem me dado algumas direções, falando para eu reunir pessoas. Irmão, nesse momento, pensa nisso, nesse momento, eu era o evangelista da igreja. Sabe o que eu ficava no meu coração? Como é que eu vou falar esse negócio com o pastor? De reunir gente? Como assim? E aí eu comecei a falar isso para ele, pastor, olha, Deus está me falando sobre reunir pessoas, levantar líderes, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa no meu bairro, eu tenho uma influência ali, mas eu estava receoso de te falar isso. Aí ele disse para mim, Gui, não se apegue a nomenclaturas. Sabe por quê? Porque aí ele começou a me dar alguns exemplos, ele disse, o irmão Reiga, ele pastoreou 14 anos. Mas quando ele foi entrar na primeira fase do seu ministério, o Senhor disse, agora você está entrando na primeira etapa do seu chamado. Na primeira fase. Ele diz, o apóstolo Paulo se converteu, mas ele foi chamado para o apostolado depois de 14 anos. Ou 12. Ele diz, quando Paulo orientando Timóteo, ele diz, Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo, faça a obra de um evangelista, mas Timóteo era pastor. Ele diz, Gui, não se apegue a nomenclaturas, se permita ao que Deus deseja fazer na sua vida. Irmãos, eu saí dali, ainda não saí. Depois disso, irmãos, eu falei, pastor, bom, eu também tenho uma cidade no meu coração, tenho uma região. Eu tenho uma região no meu coração e há um tempo Deus tinha falado comigo que eu ia te auxiliar a abrir igrejas em Minas Gerais e eu tenho uma região. Aí falei com ele, ó, Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo. Ele diz que Pedro Leopoldo é a cidade mais desenvolvida daquela região. É o melhor lugar para a gente expandir o ministério ali. Eu disse, pastor, eu tenho esse desejo naquela cidade. A minha sogra mora lá. Há um tempo a gente pensou em fazer algumas reuniões lá, mas eu nunca tive uma inclinação específica. Mas agora, isso está crescendo dentro de mim. Ele falou, Gui, pronto. Que dia que a gente vai começar? Eu falei, pastor, então o senhor vai me liberar do Verbo Café? Ele disse, vou te liberar, meu filho, fica tranquilo. Só que agora, irmãos, tinha um outro desafio. Ele disse, Gui, vou te liberar e vou te manter durante um ano com um salário. Eu falei, amém, um salário mínimo. Amém, mas a minha renda era maior. E agora eu estou saindo dali para ir para uma outra cidade e alugar... em Belo Horizonte eu tenho um apartamento que eu pago a minha habitação e eu fui para uma outra cidade alugar uma casa. Eu não só diminuí o meu custo, mas aumentei a minha... Eu não só aumentei o meu custo, como diminuí a minha renda. Parece loucura, irmãos, mas Deus, quando Ele te dá uma direção, Ele faz acontecer independente do que você pode manipular para fazer. Eu cheguei naquela cidade, meu irmão, alugamos uma casa bacana, com um espaço grande. Eu lembro que nós temos uma garagem, um espaço que cabe 2 carros, a gente precisava fazer uma reforma, que a gente vai iniciar a igreja lá. Nós estamos reunindo em casa, mas lá é o lugar da igreja. E era telhado de amianto, mas eu cheguei naquele lugar e comecei a chamar a existência. Falei, Pai, obrigado, que nós vamos colocar aqui um telhado colonial, vamos pintar, vamos fazer um piso, vamos colocar aqui alguns ventiladores. Pai, nós somos excelentes, vamos... Comecei a falar com o Senhor, irmãos, falar para o invisível. Sabe de uma coisa, um belo dia, a gente lá na igreja, e eu mostrando para alguns amigos, cara, olha só, aqui que a gente vai fazer isso, e vamos fazer aquilo, e Deus é bom. Aí uma pessoa falou, sim, é mesmo, cara, você já tem as medidas de lá? Eu falei, cara, não tenho as medidas ainda. Ele disse, então tira as medidas que eu vou mandar fazer o telhado, vou mandar fazer o piso, vou pintar, vou colocar o ventilador, vou botar tudo. E sabe de uma coisa, está pronto. Não tem 2 meses que nós estamos lá. Está pronto. Aí no outro dia, eu gosto de citar isso, eu falei com os meninos lá no acampamento. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente precisa crer completamente no Senhor, sem reservas. A gente precisa confiar, descansar, e que Ele vai fazer e pronto, e acabou. E aí nós recebemos uma palavra. Uma irmã, esposa do nosso Marcelo Barros, que é pastor da área de departamentos na igreja, ela disse para a gente o seguinte, Gui, o Senhor colocou no meu coração, falou conosco, falou comigo, com o Marcelo, que chegou um tempo de prosperidade muito grande sobre a vida de vocês, de avanço. E eu falei, e aí a gente faz uma retrospectiva natural. Falei, prosperidade? Eu pensei na hora. Só que Deus, irmãos, é por isso que é lindo confiar no Senhor. Isso é perfeito. E eu disse então, eu pensei, se o Senhor está dizendo que eu vou prosperar, eu vou começar a ofertar na vida das pessoas. Porque você não oferta porque você tem, irmãos. Você oferta porque você é próspero. Esse é o evangelho. E aí, irmãos, eu falei assim, então vou começar a ofertar. E aí um belo dia eu estava lá na igreja, aí o pessoal estava fazendo a obra lá em casa. Aí no primeiro dia, 3 pedreiros foram almoçar lá em casa. Eu falei, rapaz, vamos almoçar, né? Vamos fazer. Fizemos uma almoção, almoçaram. No segundo dia eu falei, rapaz, será que eles vão? Porque a gente estava com a nossa renda diminuída. Falei, e agora? Aí eu fui lá, perguntei se eles iam almoçar, falou que ia. Aí eu, na hora que eu fui comentar com a minha esposa, eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas saltou dentro de mim, ei, você é próspero? Você está preocupado por quê? E aí, meu irmão, fui lá, comprei o almoço para eles, eu lembro que eu gastei R$40. Fui lá, fiz aquele almoço maravilhoso, top. No outro dia eu fui pagar meu aluguel. Tinha vencido, meu aluguel R$800. Fui pagar meu aluguel. Irmãos, na hora que eu cheguei lá, a moça olhou para o computador, olhou para mim, e eu com dinheiro para poder pagar, e ela olhou para mim de novo. Ela disse, você ganhou 15 dias de desconto? Eu falei, é. Então quanto que eu tenho que pagar? Ela disse, R$400. Eu falei, é. Então tá bom. Paguei os R$400, meu irmão, e saí dali. Por uma direção de Deus, por saber que eu sou próspero. No outro dia, a gente na escola de ministros, fui lá, estava com um amigo, saí de lá, levei ele em casa, e o Senhor me inclinou a dar uma oferta. Eu estou te falando, irmãos, especificamente para te contar o que Deus está fazendo, amém? E aí, naquele momento, eu fui lá e dei uma oferta para ele de R$50. Deus me falou para dar uma oferta. Falei, toma aqui, meu irmão, seja abençoado. No outro dia, eu mostrando o espaço que a gente está construindo, o que Deus está fazendo. O irmão falou, você já tem cadeira? Eu disse, não. Ele falou, cara, eu vou te dar 10 cadeiras. Eu falei, é mesmo aquela de plástico? Aí um outro irmão chegou e falou assim, cara, eu estou vendendo umas cadeiras direto da fábrica, muito linda e tal. Eu falei, cara, que coisa linda. E quanto é? Oh, é R$25 cada cadeira, mas a cadeira é top. E foi falando essas coisas. Aí, de repente, esse irmão que falou que ia me dar 10 cadeiras falou assim, cara, eu vou te dar 10 dessa cadeira aí. Aí o irmão que estava vendendo falou assim, então vou te dar mais 10. Ganhamos 20 cadeiras que sairiam para mim no valor de R$500. Eu ofertei 50. Sabe, irmãos, precisamos nos inclinar ao que Deus deseja fazer. Vai parecer loucura. Mas se você estiver inclinado ao que Ele deseja fazer, você vai fazer sem reservas, Ele vai te suprir sem reservas, e Ele vai te colocar numa vitrine para mostrar que Ele que faz acontecer. Aleluia! Irmãos, por nossa força, pelo nosso conhecimento, não faríamos. Não estaríamos lá, não teria saído do verbo café, não teria, irmãos, eu falo para você na nossa primeira, eu nunca fiz mudança na minha vida, então foi a primeira mudança. Irmãos, eu não sabia nem como é que ia mudar, a gente juntou tudo, foi organizadamente, reuni tudo, e eu falei, meu Deus do céu, eu sou muito próspero, porque tem muita coisa. Tinha coisa demais, eu achei que era só um pouquinho, mas tinha coisa demais, irmãos. Você não tem noção. Eu fui ficando desesperado. E na hora de isso, nossa reunião é toda quinta-feira às 20 horas. Na quarta-feira a gente mudou. O moço do caminhão demorou, chegou lá 1 hora da tarde, a gente foi montando. Na hora que a gente chegou em Pedro Leopoldo, era 11 horas da noite para descarregar. Aí os meninos que estavam ajudando, descarregou, assim, em qualquer lugar que tinha, eles colocavam alguma coisa. Irmãos, e foram colocando, no outro dia, a gente dormiu num colchão no quarto, e eu fiquei olhando para aquela bagunça, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou organizar isso? E pensa o Benício recém-nascido chorando a noite inteirinha. Benício devia ter 20 dias. O apropriado sai com 30, né? Mas o propósito estava falando mais forte dentro de nós. 20 dias, irmão, nós já em Pedro Leopoldo, e no outro dia ia ter culto, e a gente falando sobre fé. Mas eu lembro, meu irmão, que aquela semana foi uma semana onde eu fiquei oprimido. Onde eu fiquei, o diabo, parece que ele estava andando aqui do meu lado. Eu tentava sair, mas via para o outro. E falado, olha, não vai dar certo, você fez loucura. Como é que você sai de um lugar onde era o lugar da sua provisão e você vem para uma outra cidade, aluga uma casa e agora? Não, você foi ignorante. A sua família vai sofrer o dano. Irmãos, e eu ouvindo aquelas coisas e ficando... Irmãos, eu vou falar para vocês, eu até disse para os meninos, sabe quando você tem vontade de chorar, mas parece que não vem lágrima? Que fica embargado, e eu fiquei daquele jeito, e falando, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Eu cheguei a comentar com a Patrícia, falei, Patrícia, eu acho que eu fiz loucura, eu acho que não era para a gente ter mudado, eu não sei, e fui falando com ela, sabe, irmãos, porque eu tava angustiado, mas por incrível que pareça, irmãos, no outro dia, não foi um sonho. Sabe, normalmente um sonho, a gente sabe cada passinho do sonho, e aquele detalhe, eu não tive um sonho. Eu acordei, irmãos, com uma voz dizendo assim, vai dar tudo certo, fica tranquilo, você está no lugar certo, só esteja aí. Irmãos, veio uma paz, veio uma graça, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, vão haver situações onde você se move em direção ao que o Espírito te disse. Sabe, irmãos, eu me lembro de Jesus quando foi batizado, apto para fazer aquilo que ele foi comissionado para fazer. E sabe o que ele fez? Foi para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Mas sabe por que que ele não desistiu daquilo que ele tinha para fazer? Porque todas as vezes que vinha uma circunstância, ele tinha uma palavra. Todas as vezes que o diabo falava algo com ele, ele tinha uma palavra. E na última vez, o diabo disse, olha, levou ele nas montanhas e disse, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todas essas cidades, esses reinos, porque isso foi me dado. E ele diz, rei Satanás, só a Deus adorarás, só a Ele presta culto, apartai-vos de mim. A Bíblia fala que o diabo foi-se embora, porque contra a palavra, irmão, a palavra que está dentro de você é o suficiente para você perseverar em meio a toda a tribulação, toda circunstância. Eu lembro do apóstolo Paulo, que passou por diversas situações, foi apedrejado, foi dado como morto, passou por naufrágio, foi açoitado várias vezes. E aí de repente, num dado momento, Paulo, olha tudo que ele passou, tenta pensar tudo que ele passou. E aí de repente o apóstolo Paulo diz, essas leves e momentâneas tribulações, elas não podem ser comparadas com a glória em nós que será revelada. Oh, aleluia! Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, eu não sei qual a circunstância que você tem enfrentado, mas deixa eu te dizer, vai dar certo, porque não depende de você, depende dEle. Sabe o que o Senhor disse para mim? Eu falei, Deus, como é que vai ser esse negócio? Ele falou assim, não se preocupe, esteja lá. Só esteja no lugar onde Deus te chamou para estar. Porque se você estiver lá, vai dar certo. Ele vai te usar e você vai prosperar. E você vai crescer e você vai ofertar. Aleluia. E sabe de uma coisa, irmãos? Não tem faltado nada. Não tem faltado, não tem faltado. E sabe de uma coisa? Foi o que eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, então se eu sou próximo, irmãos, comecei a ofertar. Comecei a ofertar mais do que eu já ofertava. Teve um dia que eu fui pregar numa igreja. E aí o Senhor tinha me falado um valor. Cheguei lá e comecei a ofertar nas pessoas que estavam na igreja. E aí o pastor, não era verbo da vida, o pastor falou, rapaz, ele está dando dinheiro para o povo. Parece loucura, mas a gente sabe das direções que vem de dentro do Espírito Santo. Sabe de uma coisa, irmãos? Aqui vai ficar pequeno, porque o que Deus deseja fazer na cidade de Uberlândia é maior do que a gente pode pensar, pedir ou imaginar. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que o pastor Ranilson deseja lançar pessoas aqui. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque o nosso teto é o seu piso. Sabe, irmãos, os irmãos, os ministros que sobem aqui, eles ministram para te auxiliar a avançar no seu chamado, a você crescer, desenvolver aquilo que você foi chamado para ser. Então não se prenda na sua impossibilidade natural. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, eu queria chamar a banda. Sabe, irmãos, eu nunca desejei, eu nunca pensei. Sei lá, há 3 meses atrás, eu nunca pensei. É pouco, né? Eu nunca pensei que eu estaria em outra cidade. E levaria toda a minha família. Levaria tudo que eu tenho para viver aquilo que Deus deseja para a minha vida. Eu nunca pensei, irmãos, que eu iria iniciar uma obra e ia pastorear essa obra. Eu cheguei a pensar, falei assim, como é que faz esse negócio? Como é que é? Reúne, faz tal. Mas graças a Deus, o Senhor me deu uma mulher que toca, que canta, já me deu, Deus já nos deu a igreja. Ela canta e toca e eu prego. Eu falei, tá, tudo assim. E evangelizo. Sabe, irmãos, todo o tempo que eu servi no Verbo Café, que eu servi no Ministério de Evangelismo, sabe de uma coisa? Eu estava sendo preparado para ir para uma igreja, onde aproximadamente 70, 80% não são crentes. São espíritas. E o que precisa lá? de uma pessoa que tem uma pegada evangelística. Processo. Deus está te preparando. Você não sabe onde você vai ir, onde você vai chegar, qual o público que Ele tem para você, mas Ele está te preparando. Ele está te preparando. Ele quer te lançar. Ele quer te fazer avançar. Ele quer fazer você crescer. Se submeta. Deixa Ele fazer. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. 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 Feche seus olhos, curva sua cabeça. Não é o momento de conversar. Aproveite que nós estamos ainda nesse momento espiritual. Deus deseja te lançar. Deus deseja colocar você no lugar de destaque. Sabe, irmãos, a gente pensa no lugar de destaque, a gente acha que a gente vai ser o melhor. Não. Deus, Ele está te lapidando, Ele está te limpando, Ele está tirando as impurezas. Porque Ele só coloca numa vitrine aquilo que Ele tem de melhor. Quando vier a tribulação, você olha para ela e diz: haha, haha, irmãos, eu tenho andado rindo. Eu não ando pensando no que Deus quer fazer, nem nas impossibilidades, porque eu sei. Eu sei que o que Ele pode fazer, eu nunca poderia fazer.